Ligada no MMA Brasil, fala galera ligada na Central 3, Bruno Sader chegando com o podcast It's Time, edição 38, 208, na nossa contagem global de www.mmabrasil.com.br, mais uma vez chegando o seu podcast semanal de artes marciais aqui na Central 3, estúdios da Central 3 em São Paulo, da Central 3. .com.br. Quem me acompanha mais uma vez nesse fim de, pra falar desse fim de semana muito agitado do histórico UFC 214 é Alexandre Matos, editor do MMA Brasil, colunista oficial do UFC, e eu nunca sei como definir o seu cargo nos rankings do UFC, Alexandre Matos. Você que pontua nos rankings do UFC, como define o seu cargo?
Cara, em inglês é panelista, mas eu acho esse termo horroroso, né?
Que é panelista. O pontuador de ranking do UFC, um dos 15 jornalistas do mundo credenciados. Fazedor de rankings, Alexandre Matos. Boa noite, Ale.
Boa noite, Brunão. Boa noite, galera que está nos ouvindo. Boa noite, Leandro e a mim. Parece que tem um anteontem, que parece que eu vi vocês anteontem, né? Estranho essa sensação.
Inclusive, aparentemente, é verdade. Nos vimos anteontem aqui no podcast. No podcast, não, na transmissão do UFC 214. Já vamos comentar disso, né? Vamos comentar também a presença de ele, que não esteve aqui, esteve só em memória conosco. Diego Peixoto, ô Tintim, tudo bem, Tintim? Seja bem-vindo de volta, boa noite.
Boa noite, Bruno, boa noite, Leandro, a mim, boa noite, Alexandre, Matos, boa noite a todos que nos ouvem. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a versão gravada, né, do podcast. E ainda bem que vocês só me chamaram agora, porque se o podcast tivesse começado 5 minutos antes, eu ia soltar um belo de um palavrão aqui no ar com esse lance final aí de jogo do...
Não sei se a câmera estava ligada aqui no estúdio, mas todos nós fizemos caras já abismados com o lance.
E soltamos palavras de baixo calão também.
Baixo calão. É bem baixo calão, Alexandre Matos, por outros motivos, motivos diversos aqui, mas todos ficamos impressionados com o lance, realmente. Bem, não tirando de contexto, né, porque esse podcast é atemporal, pessoas podem escutar a qualquer momento, e aí não vai interessar o que aconteceu na noite de futebol de hoje. Eu apresento o Leandro Yamin, nosso produtor na mesa de som mais uma vez conosco. Boa noite, Leandro Yamin. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez nos ajudando a fazer esse podcast.
Boa noite e um beijo em vossas almas.
Que voz maravilhosa, sempre brilhante o podcast. Bem, Tindinho, nós vamos falar de UFC 214 sem muita enrolação hoje. E, bem, vamos cortar logo a graça, Alexandre Matos. Só já dando boa noite pro Marco Antônio, Bruno Moraes da Costa, Jonas Greco, Ricardo Sedano, Thiago Kiel, aniversariante, Thiago Kiel, grande abraço pro Thiago Kiel, Felipe Biancardi Justo, Rafael Oreiro, pessoal, vem chegando com a gente pra transmissão ao vivo do podcast It's Time, que se você não acompanhar ao vivo, depois baixa, downloada durante a semana, escuta no seu celular, no computador, onde preferir. Isto posto, vamos de UFC 214 e vamos do maior torneio de MMA do mundo, Leandro Yamin. Alô, Aleph Ribeiro, alô, Jonathan Soares, pela primeira vez vindo ao vivo, direto aqui de Natal, no Rio Grande do Norte, John Jones, melhor de todos os tempos, Fio Santos, boa noite, Jones Reino Combate, hashtag Jones Reino Combate, podia ter no combate essa propaganda, alô, Caio Luiz, grande Caio, grande abraço pra você, Bruno Moraes da Costa, acho que já registrei o abraço aqui, comentem, participem, que a gente vai registrando na transmissão aqui. Bem, primeiramente vamos falar do UFC 214, que foi evento do sábado, né? Não estava programado para ser o melhor evento do ano, mas por uma conjunção de fatores, acabou se tornando o maior evento do ano do calendário do UFC, e nos presenteou com um card espetacular, desde o card preliminar até o card principal. Eu queria dizer que foi uma honra estar nesse estúdio. Quem pôde nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube, MMA Brasil TV, né? youtube.com/MMA Brasil TV, nos acompanhou aqui mais de 4 horas de transmissão, desde as 10 da noite no sábado, complementando a transmissão do combate, para quem às vezes quer um tipo de comentário diferente, né? Cada um tem a sua proposta. Ou até para a pessoa que não tem o combate, né? Acaba assistindo por links diversos da internet, corsários, que não julgaremos ninguém. Em vez de você assistir a narração em russo do Link Corsário, você
que fica caindo,
você escuta aqui a nossa garbosa voz analisando o evento. Muito obrigado a todas as pessoas, aí mais de 20 mil visualizações no total da transmissão, sempre umas 300, 400 pessoas penduradas ao vivo ao mesmo tempo, então foi muito legal a repercussão. A gente fica muito feliz, Alexandre e Tintin, a gente fica muito feliz também em ver... Essa ideia nossa já faz mais de um ano, né, Ale? Que a gente começou lá em julho do ano passado com o UFC 200, aqui na Central, né? Central 3.
A ideia já é mais antiga.
A ideia já tem uns 2 anos, mais ou menos, que a gente vem fazendo. Lógico que você fazer isso no... já existia em outras plataformas, né? Fora do Brasil já faziam esse tipo de comentários ao vivo, mas aqui no Brasil a gente que trouxe essa ideia de fazer a transmissão ao vivo com comentários para dar uma opção diferente para a pessoa que às vezes quer fugir dos comentários padrão da grande mídia. E a gente fica feliz até de ver outros sites brasileiros se esperando no nosso trabalho. A gente já viu o pessoal do Super Lutas fazendo algo parecido, do Sexto Round, o pessoal fazendo vídeos ao vivo, comentando luta e tudo mais. Acho que é uma tendência aí que o pessoal vai trazendo opções novas para quem tá acompanhando o MMA. A gente fica muito feliz de ter lançado essa ideia, o pessoal abraçando. Enquanto mais gente estiver fazendo, eu acho que é sempre melhor. Alô, Alefi Ribeiro, alô, Tadeu Passos, Guilherme Castro, no Rio Grande do Sul, Dave Continho, Ale Gustavo, já estão um comentário grande, já leio seu comentário, Eugênio Veronese, Renato Pinheiro, um grande abraço para vocês todos, vamos começar falando de UFC 214. Diego Tintin, eu vou começar com você, que não esteve aqui no estúdio com a gente, né? Teve uma emergência, não pôde vir, emergência não, um compromisso, não pôde vir aqui para São Paulo gravar com a gente. Qual foi a sua impressão geral do evento, Tintin? Atendeu sua expectativa, não atendeu? Você esperava isso mesmo, tudo do evento, então não acabou sendo o que você esperava? Quero a sua análise geral do evento, Diego Tintin.
Quando o evento gera tanta expectativa como esse estava trazendo, é difícil que ele consiga atender ou até superar, né, essas expectativas. Dessa vez foi um daqueles agradáveis casos de que o evento consegue corresponder às nossas expectativas e entrega sempre algum produto muito bom. É, todas as lutas aí, todas não, mas sei lá, 90% das lutas do evento foram de ótimo nível, com grande potencial de entretenimento. É, teve uma luta que foi a do Tyron Woodley com o Demian Maia, que a gente vai falar depois, que não foi tecnicamente de maneira divertida, né, uma grande luta, mas foi uma luta tensa. Então mesmo a luta que não foi muito boa deixou a gente fixado na TV, né? Então é um evento que eu gostei muito, provavelmente o que eu mais gostei nesse ano. Não sou Alexandre Matos para ter tudo planilhado na cabeça para poder fazer esse tipo de comparação assim de maneira perfeita, mas do que eu me lembro, do que eu tenho em memória, foi o evento que eu mais gostei esse ano.
Eu também.
É, Matos, eu só quero rapidamente seu comentário sobre o evento, a repercussão do evento, né? Você já falou muito aqui no sábado sobre visão geral do evento, mas registra seu comentário para quem não pôde nos acompanhar no sábado ao vivo aqui, sua breve impressão sobre o evento.
É, além de tudo isso que o Tintin falou, muito, muito bem colocado, os grandes momentos que também aconteceram no card preliminar, né? O evento já começou com um nocautaço do Drew Dober sobre o Josh Burke. A melhor luta da noite foi no card preliminar, né, do Renato Moicano contra o Brian Ortega.
Lutaço.
Uma luta muito legal também do Aljamain Sterling contra o Renan Barão. Uma atuação sensacional do Ricardo Lamas, né? Então, um evento muito legal de ponta a ponta. Como o Tintin falou, até a pior luta do evento, eu gosto desse tipo de coisa. Entendeu? Eu acho legal esse tipo de luta tensa, de luta nervosa, de luta que você fica olhando... O negócio vai virando uma disputa de xadrez, você fica tentando imaginar quais são os próximos passos, quais são os próximos movimentos. Eu curto isso também, né? Eu que eu sempre falo, eu não sou um fã muito, muito padrão, né? Os meus gostos não são mais ou menos como da média da galera. A maioria não gostou, eu entendo perfeitamente porque a maioria não gostou, porque a luta foi monótona, né? A gente vai falar disso. Mas eu gosto, eu achei o evento sensacional de ponta a ponta.
E tivemos também Cristiane Ciborgue trazendo mais um cinturão pro Brasil, né, Diego Tintin?
Não vai ter vinheta hoje?
Brasil!
Ah, lógico que vai ter vinheta hoje, Brasilzão da massa. Vamos falar também do cinturão da Cristiane Ciborgue. Enfim, a gente vai tentar cobrir o máximo possível do card principal hoje. O que não der, vocês sabem, a gente tem um limite de horário aqui. A gente passa para o próximo programa da semana que vem. Depois, na outra semana, nem tem evento, então a gente pode esticar a análise para os próximos programas. Vamos cobrir o principal do UFC 214 no programa de hoje. Vamos
começar. Alexandre.
Oi, diga, Tintin.
Foi a primeira vez que a gente na Central 3 viu um cinturão brasileiro ou não, né?
Não, no 200 o Aldo ganhou do Edgar.
Ah, teve o Aldo e Edgar.
E a Amanda contra a Misha também.
Amanda,
os dois no mesmo dia.
Sim, verdade.
Grande abraço
pro... Achar que a gente era pé frio, né? Que
não. Grande abraço pro Renato Pinheiro. Grande abraço pro Vinícius Martins Lima, o Maradona grande. Apesar de o político ser Maradona, gostou da vinheta do Brasil, Zizil. Grande abraço pra ele e pra sua bateria, puro balanço. Alexandre Matos, UFC 214, capitaneado pela revanche entre John Jones e Daniel Cormier. Ale, a gente viu dois lutadores não só com ódio um do outro, mas com respeito e ódio, um misto de ódio, respeito e fixação pela vitória, como a gente vê em poucas lutas. Um nível de concentração e tensão dos dois muito grande. De um lado, John Jones querendo provar que ele só não estava como campeão, estava como desafiante naquele dia, por um acaso. Tudo bem que não foi só cocaína, né, que é uma droga recreativa, foi por doping também. E o Daniel Cormier querendo mostrar que ele era o homem a bater o John Jones e que ele treinou a vida toda para aquilo e que valeu a pena e que ele bateria John Jones. O que você achou dos dois entrando na luta? Algum dos dois te deu a impressão de que estava mais mentalmente afetado pela luta ou que se perderia o controle? E dentro da luta, a gente viu dois rounds ganhos pelo Cormier no começo da luta, discutíveis, mas pelo menos eu li assim. Terceiro round, o John Jones começando melhor, o Cormier reassumindo o comando da luta e o John Jones num movimento maravilhoso conseguindo o nocaute. Fala um pouco pra gente do psicológico dos dois, como você sentiu e de qual foi o mérito do Cormier, do John Jones, pra acertar o Cormier no terceiro round e do que ele se usou.
Cada um ao seu motivo, os dois estavam muito, muito pressionados, né, psicologicamente e pelos fatos que antecederam a luta, né? Eu acho que ter demorado 2 anos e meio para essa revanche acontecer afetou um pouco o modo com que o Daniel Cormier lidou com a situação. Chegou na hora da luta, é aquilo que a gente fala, né? Os grandes campeões, eles deixam as emoções fora do octógono, então eu não me lembro de ter reparado nenhum momento deles terem sido traídos pelo psicológico,
pelo emocional.
Pelo emocional, exatamente. Então é aquele negócio do fechou a porta do octógono, só tem eles dois e o árbitro ali dentro, fica tudo pra fora, emoção boa e emoção ruim, todas elas atrapalham na hora de um esporte de alto rendimento, especialmente um esporte de alto rendimento como o MMA. Então, dito isso, eu achei o início da luta surpreendentemente acelerado, tá? Eu não esperava que eles fossem se engajar ali logo no começo do jeito que eles fizeram. Eu achei que teria um pouco mais de estudo, que até aconteceu depois, né, depois desse primeiro choque no centro, provocado pelo John Jones, que talvez tivesse mais pessoalmente pressionado, porque tudo que aconteceu com ele foi culpa única e exclusivamente dele, né? Então ele se pôs na situação de corner azul, de desafiante, de não ser mais o cinturão, de não ser mais o campeão, por mau comportamento dele, né? Seja por bater no carro na mulher grávida e fugir, seja por usar droga tanto a recreativa quanto a de desempenho, de melhor de desempenho, quando não devia fazer. Então ele estava muito pressionado, e até por ter feito uma luta só em 2 anos e meio e ter lutado mal, né? Eu acho que isso pode ter dado, assim, eu não sei, um cara tão bom quanto ele, e a gente vai falar disso ainda durante o programa de hoje, eu não sei até que ponto ele é autoconfiante o suficiente para saber de separar. Contra o Cormier, eu sei que eu não vou lutar mal daquele jeito que eu lutei, né? Fisicamente, inclusive, ele apareceu diferente, né? Ele estava muito grande, muito forte, parecendo um fisiculturista.
Sim.
Contra o Vissampru, e esse peso em excesso, esse peso inútil em excesso, custou caro para ele naquela luta. Dessa vez ele estava voando.
Mas as pessoas, né, não pensam que músculo por músculo não quer dizer vantagem na luta, né? Você necessariamente ser mais forte muscularmente que o adversário não quer dizer uma vantagem necessariamente durante a luta, né?
Isso, exatamente. Se você pegar os grandes campeões do MMA, nenhum deles era assim, né? Então o Jones ele entendeu essa parada, voltou à composição física que ele sempre teve, né?
Ele tava... fica mais ágil, consegue mais ter mais volume, mais resistência.
Exatamente. E para poder fazer aquela estrutura tão grande corporal se mover com a fluidez e com o sincronismo perfeito que ele faz, né? É uma máquina perfeita em movimento, o John Jones lutando, eu acho uma coisa sensacional. Então, cada um com seus problemas, cada um com as suas pressões psicológicas. O John Jones começou melhor, o primeiro round foi bastante equilibrado, como você falou, cabia pontuar para os dois lados. Eu vi para o John Jones, você viu para o Cormier, já o Cormier ganhou o segundo round. O terceiro round seguiu a mesma atuada, o John Jones começando melhor. O Daniel Cormier parecia começar a encontrar a distância e principalmente as movimentações de não andar reto para frente do Jones, né? Ele começou a tentar cortar ângulo para poder pegar o Jones. Valeu a pena, foi uma boa estratégia dele. E aí, amigo, a gente está falando de gênio, a gente está falando do maior de todos os tempos, a gente está falando do melhor de todos os tempos, a gente está falando do ser humano que mais fez, que mais me impressionou lutando MMA na história, que é o John Jones. Ele fintou um chute.
E você é um cara que acompanha literalmente desde o início, desde 93? Início,
exatamente, eu vi todos eles
todos
lutando.
Eles.
Então, ele finta um chute mais baixo. Nessa hora que ele finta, o Daniel Cormier enverga o corpo para baixo.
Faz pra câmera.
Né? Ele bota um pouco assim para baixo, né? Então ele fica assim. E quando ele fica assim, a cabeça dele fica na altura.
Você acha que ele vem. Você acha que ele. O Jones fintou um chute baixo. O Cormier leu pela movimentação corporal do John Jones que ele viria para um chute baixo.
Isso. E aí eu acho que o Cormier tentou bloquear esse chute baixo para botar o John Jones para baixo. E aí a perna do cara subiu, a canela explodiu na têmpora dele. E aí, amigão, virou história, né?
Alô, Leonardo Paz. Renato Ribeiro, hoje eu consegui chegar por ao vivo. Hudson Fagner foi show. O cara de John Jones é o cara. Tadeu Passos falando que o cara é a Ciborgue. Vamos falar Ciborgue ainda hoje. Hudson Fagner, já mandei um abraço para ele aqui, acabei de ler. O Zé Nust, eu não sei se é Knust ou Nust, manda aqui uma dúvida, eu vou passar pro Tintin já. Tintin, esse começo acelerado do Jones pode ser comparado à busca pelo takedown na primeira luta entre eles? No sentido de ter algo bem delimitado para fazer no início da luta para pegar o DC, ou seja, você acha que esse início de luta do John Jones teve a ver com a estratégia de colocar pressão ou tentar uma queda, ou você acha que ele só quis ir pro pau logo?
Pode ser uma estratégia até para poder abalar a confiança, né, do Cormier, né?
Porque a luta mal começou, eles dois se enganfinharam e começaram a trocar suco.
Depois da primeira luta, até o Cormier, ele deu declarações de que ele ter sido quedado, ter perdido a batalha de isometria pro John Jones no começo da luta,
de
tirou
wrestling, né?
Da confiança dele, uma parte da confiança dele no combate. Então o John Jones meio que sabendo que isso pode acontecer, que ele tem essa brecha ali na preparação mental dele, né? Ele foi tentar atacar novamente para poder mais uma vez abalar, usando de outra forma agora, para poder abalar a confiança do Cormier. Mas acabou que a vantagem daquele pedaço ali foi do Cormier, né? Porque no clinch ali ele conseguiu se sair bem depois daquela blitz inicial do Jones.
E para minha surpresa, ele chegou até a aceitar um pouco a troca de porrada ali no clinch, né? No collar tie, na troca de pegada no pescoço, que foi o grande prejuízo que o Daniel Cormier tomou na primeira luta. Eu pensei que ele não fosse encarar.
Pela envergadura dos dois, pelo tamanho dos dois, né?
Exatamente. O collar tie do John Jones é mais longo, né? Então é mais fácil ele manter ele longe, bater aqui pra longe e não receber com o cara com o braço
chegar
mais curto.
Chegar com o joelho na cabeça do Cormier,
chegar
por exemplo.
Chegar com o joelho, exatamente. Então eu achei que o Cormier não fosse pegar essa cair nessa armadilha de novo. Ele até caiu por um momento rápido, como o Diego Tindy falou, se deu bem, não levou prejuízo, e a partir dali ele evitou esse negócio, né? Então o Cormier ficou tentando lutar um pouco mais na longa distância para ver se ele arrumava um modo de se aproximar para tentar derrubar o John Jones.
Já registrar mais abraços, bastante gente online com a gente hoje, a gente fica muito feliz dessa audiência. Acho que muita gente está pela primeira vez com a gente, a Leite, inclusive. porque o pessoal quer conhecer a gente pelo sábado, pela transmissão. Então tem aqui o Alexandre Fontana Linhares, assisti a transmissão ao vivo do UFC 214, muito bom. Renan Pinheiro, Paulo Josué Alves, grande PJ, Thiago Rodilha, Carlos Alberto Lourenço manda um parabéns pelo programa, pessoal. O Fernando Tassoni, esse chute foi exatamente o mesmo que a Rome usou contra a Bet. Méritos também do treinador. O Dave Coutinho dizendo que o DC foi brigar, por isso perdeu, não tirando o mérito da bela vitória do John Jones. É, o Paulo Josué colocou que é um evento mítico, né? Podcast da hora rolando. É, Diego Tintin, Renato Pinheiro, vocês acreditam em um Reinaldo... Aliás, essa pergunta eu vou esperar um pouco. Ele perguntou se a gente acredita num Reinaldo do John Jones nos pesados. Tá, a gente já vai falar do futuro dele, né? Vamos falar um pouco da luta em si antes. E faltando aqui o Fonini Silva, o Daniel Perfeito e o Malaspina tinha mandado um abraço. Grande professor Malaspina e Diogo Martins Teixeira, um grande abraço para todo mundo do MM Alco, baita grupo de WhatsApp esse, viu, Alexandre Matos?
Grande.
É, Ale, falando um pouco da luta, aliás, a sua opinião eu já ouvi no sábado sobre isso. Diego Tintin, te surpreendeu o Daniel Cormier ter vantagem na trocação contra o John Jones? Afinal, eu não lembrava de ter visto o John Jones tomando atraso na trocação. A gente teve o Gustavsson, que deu um calor para ele em 2-3 rounds. Mas fora o Gustavsson, não vi ninguém ameaçar ele na trocação, desde que ele vinha atropelando todo mundo. E o Cormier, pra mim, ganhava a luta até tranquilamente na trocação. Tinha achado a distância, colocando chutes, colocando golpes embaixo. Queria o seu comentário rápido sobre isso, Diego Tintin.
Eu acho que surpreende à medida que mostra como o Cormier é um lutador espetacular, né? É um lutador completo, de muito valor. Só acho que dizer que ele estava ganhando a luta tranquilamente beira o exagero, porque estava 1-1 em round, né, e ele talvez estivesse levando uma pequena vantagem no terceiro, mas ainda não era nada definitivo ainda, né? O round estava em andamento, tinha 2 minutos, 2 minutos e meio no momento que começou.
Deixa eu me defender então, de que aliás, tentar expor melhor meu ponto aqui. Eu acho que o Cormier tinha achado a fórmula que estava dando certo para a luta, tá?
Sim, então, talvez o momento dele fosse melhor.
Não, e o game plan dele estava correto, tá? Então o primeiro round foi equilibrado, é verdade, eu até acho que ele ganhou, mas é muito discutível. O segundo round ele ganha, e o terceiro, o John Jones começa melhor, mas ele volta a achar a distância para os golpes. Eu imaginei até o Cormier usando um jogo de pressão na grade, tentando quedar, e ele não fez isso. Ele, na trocação, eu senti que ele estava conseguindo controlar a questão da envergadura, que eram 30 centímetros de diferença. Ele estava trocando com o John Jones como se não tivesse essa questão aí em jogo, e conseguindo entrar no raio do John Jones e bater mais que apanhar. Eu senti o John Jones tentar chute baixo, tentar soco reto, soco batendo cruzado, andar para o lado. E você viu o John Jones naquelas cenas que o pessoal brinca, que é correndo, né? John Jones, que ele queria manter a distância do Cormier, então ele virava de costas às vezes para o Cormier e dava uma voltinha no octógono e voltava de frente. Então, que era um sinal para mim de que o John Jones estava tendo dificuldade com a distância. Então, assim, eu acho que o Daniel Cormier tinha achado o game plan, não necessariamente que ele estava dando um vareio, não é isso. Ele tinha achado a fórmula que estava dando certo. Essa era a minha visão, Tintin.
Sim. Pode ser assim, e até tendo a concordar com isso, que ele estava num momento muito bom na luta, né? Mas não é a primeira vez que o John Jones ele tem um começo... por exemplo, contra o Lyoto, ele perdeu claramente o primeiro round, né? E no intervalo ali ele já voltou melhor e conseguiu achar estratégia.
Ele jogou o Lyoto para baixo, uma coisa que ele não faria contra o Cormier, né? Pelo menos não com facilidade.
Ele conseguiu achar a estratégia que favorecia, né? Não só jogou para baixo, né? Ele até em pé também.
É, foi um cotoveladão, inclusive.
O John Jones, ele tem um pouco essas variações assim, durante uma luta, né? Teve luta, acho que foi contra o Rasha Evans também, que ele teve uns dois rounds ali e que ele teve mais trabalho também, mas no todo me parece sempre que a luta não sai do controle dele, cara. Mesmo quando ele está perdendo a luta, quando ele está perdendo um round, claramente como ele perdeu o segundo, me parece que a qualquer momento ele vai retomar o controle da luta. Não sei se é algo que está na minha cabeça já de tanto ver ele fazer isso, ou se realmente ele está se sentindo tranquilo ali no octógono mesmo com o que ele tem para mudar de jogo nele e se adaptar ao adversário.
Né? Eu acho que o que você quis dizer, Tintin, me corrija se eu estiver errado, é que a luta nunca parece sair do alcance dele. Sempre ele parece, não que ele esteja no do controle, mas alcance. Sempre parece estar a um passo dele retomar a vitória.
É, até dele retomar o controle da luta, né? Tanto como foi com uma interrupção, ou como retomar o domínio, como aconteceu com o Gustafsson, que ele estava perdendo a luta, todo mundo achando que já estava a parada muito bem encaminhada, e ele, com um golpe genial, ele retomou o controle e a luta depois passou a ser totalmente dele, né? O Gustafsson, depois daquele momento, não conseguiu se encontrar novamente, né? Eu acho que o John Jones é muito gênio, cara. Ele é, não à toa, como o Alexandre falou aí, pra mim, hoje já é indiscutivelmente o melhor lutador de todos os tempos. Não acho que cabe discussão nisso. E é um cara que tem, parece ter solução pra tudo.
Isso.
Ele pega um lutador excepcional como o Cormier, coloca ele numa situação difícil, numa situação que poucos não, ninguém sem ser ele sairia, né? Que o Cormier é um lutador gigantesco e ele consegue dar o jeito dele de recuperar a luta e trazer para o colo dele. É um monstro.
O Marco Antônio e o Guilherme Castro nos lembram aqui do Lyoto e do Gustafsson, né? Que deram trabalho para o Jones na trocação. O Alexandre Fontana, que eu mencionei, comenta: eu já acompanhava o trabalho de vocês há meses, sempre achei demais, mas poder assistir o evento com vocês ao vivo foi demais. Parabéns mesmo pelo trabalho. Muito obrigado, viu, Alexandre? E o Thiago comenta: melhor comentários ao vivo, baita pioneirismo. Muito obrigado, viu, Thiago? Alexandre, retomando para você, antes da gente falar em legado, tem dois temas, legado e futuro, então é o maior de todos os tempos, e para onde vai o John Jones? Eu queria saber de você, Matos, duas coisas. Primeiro, a trocação do Cormier é menosprezada por ele ser um baita wrestler?
É.
Quero que você coloque isso. E segundo, se você é o corner do Cormier, o que você teria feito de instrução diferente ou não teria feito nada diferente, era isso mesmo? Se colocando do lado do Cormier da luta.
Uma coisa de cada vez. Sim, o striking do Cormier é subestimado. O Cormier é um striker muito bom dentro da limitação dele, óbvio. Ele é um striker, se você falar que ele começou a aprender striking anteontem, né? Anteontem que eu digo em 2009, 2008, né? Até então ele nunca tinha treinado.
Não é o que ele treinou a vida inteira.
Não era o que ele treinava a vida inteira. Então sim, ele é um cara muito bom. Já teve vários momentos muito bons. Eu achei que ele podia ter chutado um pouco mais as pernas do John Jones. Eu acho que o John Jones não ia tentar catar a perna dele tão lá embaixo assim, entendeu? Ele podia ter chutado na altura do joelho, o que o próprio John Jones faz, né? Ele podia ter tentado fazer algo ao contrário, né? Contra o John Jones. E qual foi a sua outra pergunta? O striking dele e o que eu teria feito diferente?
Isso, além de chutar... O jogo de wrestling que não apareceu, você teria colocado de alguma maneira ou como a luta se desenrolou? Nem tinha por que ter colocado o jogo de wrestling. De repente, para reduzir a chance de tomar uma virada dessa.
Tinha no sentido de tentar achar uma brecha para pegar as costas do John Jones. Tá? Pegar as costas do John Jones, um cara tão grande, em pé, é difícil, né? Porque o Daniel Cormier é muito pequeno, o John Jones é muito grande. Então, pro Daniel Cormier fazer como ele fez com o Anthony Johnson, por exemplo, o Anthony Johnson é 6, 7 centímetros mais baixo do que o John Jones, né? Então a diferença...
E a envergadura é maior ainda.
A envergadura, exatamente. Então facilita. Eu teria tentado investir numa abordagem circular, tá? Em vez de tentar cortar ângulo o máximo possível, em velocidade, para poder pegar, entrar cinturado no John Jones na diagonal, tá?
Do que necessariamente andar em linha reta, como ele fez.
Isso, do que andar em linha reta, como ele fez, ou de tentar cercar. De tentar enquadrar o John Jones, como ele também tentou fazer. Enquadrar o John Jones, para você tentar derrubar o John Jones na enquadrada, é muito difícil, porque você tem que aumentar muito a quantidade de força a fazer, né? A gente vai falar bastante disso no Tyron Woodley contra o Demian Maia. Já se ele pega o Daniel Cormier numa diagonal para entrar cinturado e derrubar, ele já leva o próprio movimento do John Jones a favor dele, tá? Então ele já ele pode botar o pé esquerdo, se ele for, né, da direita para a esquerda, botar o pé esquerdo por trás do calcanhar do Jones para ajudar a fazer uma alavanca, para na hora dele botar a mão com mão atrás, empurrar o ombro para derrubar, facilitar toda essa mecânica para botar o John Jones para baixo e já cair de guarda passada, por exemplo, entendeu? Porque facilitaria muito para o ride position do Daniel Cormier, que é muito bom, para o trabalho de ground and pound, para pegar as costas depois no chão. E aí eu vou falar... Será que o Javier Mendes, o pessoal não pediu pra ele fazer isso e não deu?
São os técnicos da AKA.
Porque tinha um monstro do outro lado do octógono, então é aquele negócio.
De repente eles comentaram isso, só não rolou mesmo.
Ele teria feito alguma coisa diferente? Cara, é bicho. E aí.
E novamente, retomando, você concorda comigo que ele tava bem na luta?
Tava bem. Então, os dois estavam bem na luta, entendeu? A luta tava excelente.
Aberta,
os dois muito bem na luta, mas. Você tá lutando com um gênio, é o que a gente falou, é uma diferença muito grande para você definir, pelo menos na minha visão, você precisa ver esses gênios em dificuldade para saber como eles reagem, tá? Por exemplo, o Demetrius Johnson em dificuldade reagiu mal quando ele era peso galo, era outra categoria, beleza. Depois que ele desceu, ele quase não se botou em dificuldade, né? Ele teve um pouco de dificuldade na primeira luta contra o Benavides, um pouco de dificuldade na primeira luta contra o John Dodson.
Talvez o GSP seja um exemplo bom para dar de como se reage em dificuldade, no retorno dele contra o Condit.
É, isso, sim. O GSP, depois que ele recuperou o cinturão, né? O GSP tem o pré-Metzer, pós-Metzer.
Sim, é o pós-Metzer.
É, o pré-Metzer cometeu erros que não conseguiu... se recuperar, até porque era muito novo também, né? Ele cometeu alguns erros por inexperiência. E o John Jones, ele se pôs em situações de perigo várias vezes, ele se encontrou em situações de perigo várias vezes e sempre arrumou a solução para todos os problemas dele. Então, é o que o Tintin falou, para mim, indiscutível que a gente está, já era, tá? Essa luta com o Daniel Cormier, eu não precisei dessa luta com o Daniel Cormier para ter certeza que ele é o maior de todos os tempos. Essa luta,
Alexandre, sim. Pra mim também já era, mas eu aceitava.
Ah, sim, você aceitava. Agora não aceita mais.
Agora não aceito mais, não.
Sim, isso. É tipo isso.
Essa já era a próxima pergunta.
É autoritarismo, não aceito mais discussões.
Então já emenda, Alexandre, sobre o legado. Realmente, pra você também, cessaram as discussões sobre o maior de todos os tempos. E rapidamente, pra quem não acompanhou nenhum dos seus textos sobre o tema, Alexandre, justifica aí em um minutinho por que você acha John Jones o maior de todos os tempos. E quem são os potenciais concorrentes dele?
Além do que a gente estava falando hoje mais cedo, no nosso grupo de colaboradores, da compreensão física do John Jones e da estrutura física do John Jones
Posso só te quebrar? Pode, segundinho, pode. Porque eu sei que essa análise ela vai demorar até um minutinho, porque ela merece que demore um minutinho. Teve gente perguntando como é que faz para entrar no grupo de colaboradores, pessoal que já entrou no nosso Apoia-se. Então, se você já virou um colaborador nosso do Apoia-se, um colaborador... Você manda o seu número de celular para a nossa página do Facebook, onde você está acompanhando essa transmissão ao vivo, ou está vindo pelo podcast, e a gente adiciona você no grupo, tá? E para quem não sabe do que é isso, nós temos um lá em mmabrasil.com.br, você vê um banner laranja lá em cima, nós temos um sistema de financiamento coletivo para pagar as contas mínimas do site, mantê-lo nativa, onde qualquer valor que você ajude lá, você já vai fazer parte, se quiser, do nosso grupo de colaboradores do WhatsApp, a gente tem toda a equipe do site e mais de 80 colaboradores. Então, você entra lá no nosso site, conhece nosso projeto, e quem já é colaborador e quer entrar no grupo, manda mensagem para a página do Facebook, que a gente te coloca no grupo. Ale, desculpa.
Nada, perfeito. Muito boa a interrupção. Então, além do John Jones ser um cara biomecanicamente muito favorável à luta MMA, ele é um cara que... Ele não é o melhor wrestler, ele não é o melhor striker, ele não é o melhor jiu-jiteiro, na verdade ele não é nem mediano, não é nem, ele não tá nem, não que ele não seja mediano, ele não tá nem entre os 20, os 30 melhores. Talvez ele não seja tecnicamente o melhor em nada, e ele é o melhor em tudo, quando você soma, entendeu? Ele é o cara que mais consegue inovar, ele é o cara que mais consegue trazer elementos novos para a disputa. Ele é o cara que consegue se adaptar melhor a qualquer tipo de adversário, e ele pegou todo tipo de adversário que você puder imaginar. Ele se testou contra todo mundo, ele se deu bem contra todo mundo, lutando em pé, lutando no chão, dominando sempre, né? Poucas vezes vimos ele, quando derrubaram ele, ninguém conseguiu manter ele no chão. Então, ninguém viu o jogo de jiu-jitsu defensivo dele, isso é um puta mérito dele, né? Então, eu acho que tem wrestlers melhores que ele, tem strikers melhores que ele, tem boxeadores melhores que ele, tem lutadores de Muay Thai melhores que ele.
Grapplers
melhores que ele, mas ninguém faz o que ele faz melhor que ele. Entendeu? Ele junta tudo de um jeito absolutamente... Assim, o Demetrius Johnson hoje, que é o cara que mais chega perto dele, ele faz... O Demetrius Johnson é aquele maluquinho nota 9. Aquele cara que faz tudo certo, que faz tudo alinhado, tudo polido. Falta a ele a genialidade do John Jones, entendeu? falta ele fazer aquela parada de você olhar. Não é que, não que o Demet Johnson não seja gênio, o Demet Johnson é um gênio também. Mas é, falta aquela parada dele fazer e falar, meu irmão, olha o que esse cara fez.
Falta, bicho, o golpe especial.
É, falta, falta o, a magia lá do controle, é, lá do, do golpe, né? Falta pra cima, pra cima, pra baixo, BA, BA.
Fatality.
É, exatamente. Falta, falta isso pro, pro, pra todo mundo.
Os potenciais concorrentes dele, Diego Tintin, seriam aí rapidamente Fedor Emelianenko, campeão invicto por mais de 10 anos dos pesos pesados na década de 2000. Royce Gracie, primeiro campeão da MMA, que ficou durante 3 anos. Aliás, todas as lutas que ele fez nos 4 anos de carreira foram invicto, até voltar a lutar lá mais pra frente. Anderson Silva, obviamente, também, com recorde de defesa de cinturão. George St-Pierre, outro recordista do UFC de defesa de cinturão.
José Aldo.
José Aldo já foi, hoje perdeu muito, né, Léo? Precisa com a derrota pro Max Holloway agora, acho que ninguém coloca mais nesse bolo. E o outro é Demetrius Johnson, então, repassando, que é o campeão invicto dos pesos.
Jones, Fedor, Anderson, José St-Pierre, Aldo e Demetrius Johnson. São os 6 maiores de todos os tempos.
É, o Aldo já tira, Léo, dessa daí, dessa da sua conta.
Ele está entre os 6 maiores de todos os tempos.
Mas enfim, seria o seu concorrente.
Ele pode ser o 6º, beleza, mas ele é um dos 6 maiores de todos os tempos.
E Tintin, a gente muito discute aqui o que é o maior de todos os tempos, porque lógico que o esporte muda, a gente comentou isso sábado. O MMA de 95 não é o MMA do, que é o do Royce no auge, não é o MMA de 2005, que é o do Fedor no auge, não é o MMA de 2010, do Anderson no auge, 9, Anderson no auge, e não é o MMA de 2015, do John Jones, Demetrius Johnson no auge. Então, Tintin, a gente tenta analisar quem foge mais da curva na sua época e tudo mais. E pra você, pelo que você disse, já é o John Jones, né, Tintin? Não dá mais pra considerar nenhum desses do nível dele. Tintin? Vamos refazer a nossa conexão. Aparentemente, o áudio do nosso colega, uma verificação básica agora de conexão, aquele interurbano maroto para a Zona Oeste do Rio de Janeiro, alô, Bangu. Ale, eu já vou trazer a minha opinião enquanto a gente restabelece contato com o Bangu. Realmente não dá pelos resultados, tá? A questão técnica do Jonathan Michaels completo, como você colocou... É lógico que é preponderante, ponto, mas eu não fico só aí porque o esporte evolui naturalmente com o passar do tempo. E na tendência é que sempre apareça alguém mais completo que o outro, não necessariamente, claro, mas é a tendência. Mas mesmo, você já fez o retrospectivo do Fedor, por exemplo, de quantos campeões do UFC ele derrotou. Sim. E do Pride, quantos campeões da época, por exemplo. Então ele derrotou o Tito, aliás, ele só não derrotou o Randy Couture, basicamente, ele derrotou...
Foram 5 campeões que ele pegou do UFC, tinha Silvia, Minotauro... Mark Coleman,
Krokop não foi campeão, mas foi campeão do GP do Pride.
Foi campeão do GP do Pride, foram 5. Kevin Handelman, né? E teve mais um também.
Mark Coleman se comentou já.
Mark Coleman já.
É. Enfim, o Fedor tinha enfileirado todos os grandes da época dele e ficou 10 anos invicto.
Sim.
Inclusive, ele enfileirou alguns grandes que não foram campeões, como o Krokop também.
Sim, sim.
Então, eu defendia muito isso. Eu era um dos Fedor Zeds, que defendia que o Fedor é maior, não tecnicamente, mas porque ele enfileirou todos da época dele numa categoria. Arlovski, aqui, o Rafael isso. Oreiro mandou. Grande Rafael Oreiro, que monstro. É, fala no Google também, né, Alexandre Matos? Não combina. Tô brincando, Oreiro. Grande abraço pra você. Matos, eu estava dizendo, o Fedor pegou e enfileirou todos os grandes da época dele, inclusive os outros competidores grandes, e na categoria dos pesados, para mim, sempre foi preponderante, que é uma categoria muito ingrata, porque sim, um vacilo...
Acaba tudo.
No momento que o Windows nos brinda com um som maravilhoso de introdução, estamos refazendo a conexão com o Diego Tintin. E a categoria dos pesados é muito ingrata por isso, você toma um soco e vai pra vala. Claro. É diferente do Demetrius Johnson, por exemplo, onde você... acaba tomando um soco e tem, consegue virar mais. Uma luta, exatamente. Sim, sim, sim. Por isso eu sempre pesei muito na do Fedor, Só que o John Jones agora não dá mais, cara.
E o cartel do John Jones é maior do que o cartel do Fedor.
O cartel já
é
maior, ele já bateu mais campeões e esse retorno...
Não pegou Freak, que nem o Fedor pegou, nesse também. Meio de grandes lutadores que o Fedor pegou, o John Jones não teve.
O John Jones não tá 10 anos, senão o Fedor ficou, mas ele já passou pra mim...
Tá quase, bicho, ele tá de 2008, tá 9.
Não, e a questão...
A luta dele com o André Guzmão foi em 2008.
Não, mas o do cinturão, no auge, assim...
Ele foi campeão em 2011.
Mas tudo bem, esquece isso.
O Fedor não foi campeão em 10 anos,
ele
entendeu?
Foi campeão em 2003.
De 3 a 7, exatamente.
Mas também ficou campeão até 2010, quando ele não perdeu de ninguém.
Sim.
Mas tudo bem, indiferente isso. A questão é, o John Jones, esse retorno dele, depois de 2 anos enferrujado...
E
contra um gigante como o Daniel Cormier... É muito simbólico e é muito impactante.
Contra um cara que provavelmente seria o maior de todos os tempos da categoria se o John Jones não existisse, tá? Talvez o Daniel Cormier tenha passado o Mario Shogun nessa condição. Tá? O Mario Shogun era o maior de todos os tempos da categoria até aparecer o John Jones. Eu acredito que o Daniel Cormier passou o Mario Shogun nessa condição de ser o segundo maior de todos os tempos, o que deixa o Daniel Cormier numa situação desagradabilíssima, né? Que ele seria
Leo 2 em tudo.
Um gigante maior ainda se ele não tivesse tido o azar de ter vivido a época de dois gênios como Cale Sanderson no wrestling e John Jones no MMA. Né? Então, é um cara... O Daniel Cormier deu muito, muito azar na vida dele.
Um grande abraço pro Heraldo Barril Ferreira, o grande homem Barril. Depois, sábado, o John Jones se firmou como o melhor de todos os tempos. Um abraço pro Felipe Righetti. O Barril perguntou se você tinha falado do Barão. Hoje não vai dar tempo de falar do Barão. Vai ficar pro próximo programa, viu, o Heraldo?
Botafogo é bom, né?
Pô, eu não tô entendendo nada. O pessoal ali.
Duas vezes.
Eu não quero fazer comentário. Eu vou até bater uma foto, né? Depois eu comento aqui em off com o pessoal o que tá acontecendo. Agora a questão é. O Fedor, aliás, tem um comentário bom aqui, aliás, eu quero a sua opinião. O Júnior Rodrigues coloca que o Fedor fugiu do Barnett, porque o jogo não casava com ele.
Não, pô, o Affliction acabou com a luta dele marcada, pô. E aí o idiota caiu no doping de novo. Pô, o Fedor tem culpa de nada.
E o Josh Barnett caiu no doping para anabolizante para cavalo, se não me engano.
Exatamente, um leve outra coisa. Nível. E aí ele perdeu o torneio pro Krokop, que faria o vencedor lutar com o Fedor também. Então, não mete essa.
Mas um abraço, Júnior Rodrigues. Discordamos respeitosamente. Diego Tintin tá de volta, né?
Tô de volta e eu não posso ficar 5 minutos fora do podcast que me inventa uma discussão aí com o Fedor aí.
Bem, Tintin, então só revende acabar com... Aliás, já...
A baranga russa?
Se a gente já não defendeu os Fedor, eu não vou falar, pedir pra você essa missão. Tintin, o que fazer com o John Jones agora? Muita gente falou aqui nos comentários em subir de categoria, em ir pros pesados, atrás do cinturão dos pesados. Primeiro, você faria isso, ele se fosse isso? Segundo, você acha que essa ideia é boa pra ele? Ele tem como dar jogo nos pesados?
Eu acho que ele... Ele tem o direito de fazer uma luta agora para ganhar dinheiro, tá? Eu acho, não me incomoda em nada se ele conseguir essa luta com o Brock Lesnar agora. Acho que seria legal para ele encher a raba de dinheiro. Ele merece. Já pegou a mais insana, a mais indigesta sequência que o lutador de MMA pegou em qualquer época, em qualquer tempo, e passou ileso por ela, né? Pegou a sequência mais desgraçada que o MMA já viu e passou invicto. Então, acho que tem todo o direito de fazer pelo menos uma luta aí, que seja fake, com Legend, que não seja, argumentos que acham que é um grande desafio, acho que não é.
Gustavson não?
Fala.
Gustavson não, Tintin? Gustavson e John Jones 2?
Cara, eu acho que se rolar essa segunda luta, pode esperar uma luta com Legend tranquilamente, e como o Legend ainda está suspenso, talvez possa até rolar essa com o Gustavson antes e depois role com o Lesnar, né?
Eu acho que acaba agora no segundo semestre a punição dele. Agora meio segundo semestre.
Sob o risco dele perder, devia perder pro Gustavson, esse risco existe, e não conseguir a luta de dinheiro dele, a money fight dele. Mas enfim, eu acho totalmente aceitável que ele faça uma money fight. E se eu fosse ele, cara, a minha mentalidade é diferente, né? Tô falando isso do sofá da minha casa... As minhas contas não estão dependendo disso para serem pagas.
Nem a dele, tá?
Mas as contas dele não são iguais a minha também.
Ah, sim,
né?
Verdade.
Mas assim,
Diego Tintin gasta muito, Alexandre Matos, gasta muito, Diego Tintin.
Eu subiria pro peso pesado, sim, cara. Eu acho que é mais um ponto de exclamação que ele colocaria na carreira dele se ele conseguisse o cinturão dos pesos pesados. Mesmo que não se torne um campeão dominante, que até é um peso mais difícil de você conseguir isso por conta do punch, né, muito mais perigoso do que da categoria de baixo, mas eu acho que ele tem condições sim de bater de frente com os melhores da divisão, cara. Para mim, hoje, levando em conta que o Velasquez, né, tá nessa de luta não luta, tá parado há um tempo... Essa parada dele lutar uma vez por ano e sofrer contusão, lutar uma vez por ano e sofrer contusão. Da mesma forma que a gente fala de lutador que apanha muito. Isso uma hora vai cobrar um preço, né? Uma hora o rendimento dele vai cair por conta disso.
Verdade.
Então acho que o John Jones tem muita condição de ser campeão na divisão de cima também.
Alexandre Matos, John Jones contra Steve Miocic, o campeão atual. É luta pra ele?
Porra, total. Todo mundo na categoria de cima é luta pra ele. Todo mundo. Ele tem condição de ganhar qualquer um. Ele tá, eu acho a pior luta pra ele é o Caim Velasco, que é a pior luta pra qualquer ser humano da face da Terra. Qualquer pessoa que quiser lutar MMA, se você quiser lutar MMA, não há luta pior do que
Caim Velasco.
Caim Velasco.
Eu acho o ser humano que você menos gostaria de sair na mão, na rua, assim, existente hoje?
É o que eu brinco com todo mundo quando eu quero dar um castigo em alguém. Eu digo que essa pessoa tem que ficar 5 minutos num lavabo fechado com o Caim Velasco lá dentro e se resolvam aí. Se você conseguir sair,
tem
você
o Robbie Lawler te esperando.
Você tá liberado do castigo. Então eu acho que dá luta pra todo mundo. Dá luta pra todo mundo. Eu acho que dá luta com o Caim Velasco, bicho.
O que seria realmente, assim, tamanho ele tem, né, Ale? Ele tem pra ser peso pesado. Eu acho que seria um ponto de exclamação na carreira dele. Imagina se ele já sobe e fala, eu quero ser igual ao McGregor, eu quero dois cinturões na mão.
Se ele sobe, cheio de músculo que nele tava contra o Vincent Pru, ele ficou mais lento contra o Vincent Pru, você lutar lento contra o Caim Velasco é praticamente um atestado de óbito.
Tá, mas né? Contra o Steve Miocic, Verdun e companhia.
Que são caras menos móveis e menos ágeis do que o... Eu acho que ele tem condição de todo mundo. Por isso que eu tô botando sempre o parênteses do Caim Velasco, né? O Caim Velasco, se você lutar lento com ele, é atestado de óbito.
Aleph Ribeiro. Aí isso me complica, Aleph. John Jones, ele falou aqui, ó. Uma luta que dá mais jogo do que contra o Cormier... E contra o Velasquez seria John Jones contra Luke Rockhold, sério. É que esse negócio de
entidade,
ele
né?
Sério, é. Bem treinado, motivado, é meio cascata pra mim, né? Faltou um ponto aqui, Diego Tintin, que eu queria comentar, que é o Daniel Cormier. Até agora me inspirando no vídeo que o Leandro e a mim assiste nesse momento. Eu quero que você me comente duas questões, Diego Tintin. Primeiro, o absurdo que foi... A falta de atendimento médico pro Daniel Cormier pós-luta.
E o atraso da interrupção, que até o Big John McCarthy se desculpou, ele falou que reviu e falou que parou errado.
Mas assim, o atraso eu entendo porque é uma luta tão esperada, tão grande, talvez o cara aparecia ali por um instante que ele ia... Sei lá. Eu não gosto, mas eu não vou julgar por isso. Agora eu tô vendo aqui as imagens do computador do Leandro Amin, o Cormier completamente grogue pós-luta, cambaleando pelo octógono, ninguém pôs ele no banco... Lógico que ele não estava nem entendendo o que aconteceu no negócio de levantar a mão lá que ele não quis, que o pessoal vaiou, falou que ele é babaca. Ele não sabe nem onde ele está. Ele estava com uma concussão no momento, né, Alexandre? Está comprovado isso, que ele estava com uma concussão. Ele estava em Nárnia ali, ele não sabe onde ele estava.
Nocaute, quando você apaga, é sempre concussão. A dele foi mais séria, tá? Tem minor concussion, major concussion. A dele foi um pouco mais séria.
E outra coisa, a decisão do Joe Rogan de entrevistar ainda o Cormier chorando e com concussão... Foi uma vergonha, e o próprio John Rogan pediu desculpa já hoje, aliás, ontem já, nas famosas famigeradas mídias sociais, ele pediu desculpa pela entrevista.
Em todas
as mídias falta sociais. De bom senso, de bom gosto enorme. E assim,
o Dana White falou que o staff do UFC todo mandou ele não fazer e ele fez.
Não, e o que eu acho mais grave não é o Joe Rogan decidir fazer entrevista ou botar ele de pela... Porque o Joe Rogan não é médico, não é médico. Quem tem que fazer isso é o médico, que tem que chegar lá e tirar o cara e botar ele na maca, deitado, pra se tratar. Uma vergonha aconteceu. Tintin, isto posto, não vou nem perguntar se você concorda, que se você discordar disso, a gente vai te desconectar. O que Daniel Cormier tem que fazer agora? O pessoal fala nele subir pros pesos pesados, Tintin, porque na categoria agora ficou difícil pra ele se criar. Você concorda?
Eu acho que ele tem que saber pra onde que o John Jones vai primeiro, né? Que ele vai pro outro lado. Se o John Jones subir, não adianta nada ele subir também, né? Então, vê aí o que vai rolar, toma a decisão de subir de repente, e o John Jones vai também, aí ele, mais uma vez, vai bater de frente com esse barreiro intransponível, praticamente, que é esse monstro, que é o John Jones. Mas a respeito do Joe Rogan, eu pensei a mesma coisa na hora, cara, que eu tava vendo a luta, eu falei, cara, não tinha que entrevistar o Cormier. Mas, cara, eu entendo o Joe Rogan, sabe?
É o trabalho dele.
O cara é jornalista, cara. Jornalista é foda, cara.
O cara... o Leandro e a mim tava olhando feio pra você aqui no Skype.
É, cara, eu acho que assim... Ele porra, é a profissão do cara tentar tirar o que o cara tem pra falar. Talvez ele não tinha noção que o cara... Não tava tão. Não tava bem, né?
É porque assim, que ele tava chorando.
Falou, o próprio.
Como você falou, ele não é médico.
O próprio Joe Rogan disse que já tinha prometido a si próprio que jamais entrevistaria um lutador que acabou de ser nocauteado.
Não, e assim, ele chorando é uma coisa. Eu também não gostaria de entrevistar de negro chorando, mas ali já aconteceu várias vezes, e o sentimento de tristeza faz parte. Se ele decidiu entrevistar, tudo bem, mas é uma questão clínica.
Eu concordo com você, ele não deveria ter entrevistado, mas eu entendo, cara.
Não, eu também entendo. Meu problema é com o médico.
Certo. Eu acho que, assim, eu concordo com você também na parte do atendimento, cara. Não teve aquele procedimento rotineiro ali, como costuma ter. E, ao contrário de você dessa vez, eu acho que o Big John errou e errou feio. Não acho que foi algo que você, vamos deixar para não ter discussão e tal. Passou desse ponto. Passou do ponto do vamos deixar para não ter discussão.
Uns dois, três socos a mais.
Foram seis golpes necessários. Foram seis golpes necessários. Você aceita dois, você aceita três, mas seis é demais. Eu acho que passou muito do ponto.
Tem sentido. Me convenceu, Diego Tintin. Passou um pouquinho do ponto mesmo. Dos conferes...
Isso é perigoso, bicho. Passou de um cara em concussão. É perigoso demais isso.
Alexandre Matos, para você rapidamente, quero só seu pitaco em 15 segundos para a gente poder trocar de luta. O Daniel Cormier se criaria nos pesados, se quisesse?
Cara, ele é amigaço e parceiro de equipe do Caim Velasco.
Tá, mas ele poderia fazer algumas lutas lá enquanto a categoria dos meio pesados gira, por exemplo?
Condição de ganhar
de
todo mundo.
Ele entra no intervalo que o Velasco é machucado.
É, pode ser. Eu acho que ele ganha, ele tem, não que ele ganhe de todo mundo, tá? Ele tem condição de ganhar todo mundo da categoria, visto que ele não vai lutar com o Velasco nunca, né? Então, isto posto, ele ganha pra mim. Ele tem condição de ganhar pra mim do Verdun, do Overeem, do Miotic, do Cigano, do Barnett, do Rothel, de qualquer um ali.
É, o Bruno Cabreira, boa noite pra ele. Tá, outro que tá criticando o Joe Rogan aqui. Ele tá falando que essa pergunta que foi feita pelo Joe Rogan, aliás, a atitude de entrevistar o Daniel Cormier, é igual o pessoal que vai entrevistar parente que perde filho em acidente e perguntar se tá triste, né? Eu não acho que é exatamente a mesma coisa, é que me abrir a bronca não é nem pela tristeza do Cormier, viu, Bruno? Minha bronca é pela questão...
Ele não está nas faculdades mentais dele.
De saúde mesmo, isso, saúde isso. Mesmo. O Bruno Cabreira nos lembra aqui, lógico, que
o cérebro balançando.
O Cormier não foi campeão peso pesado do Strikeforce,
tá, Bruno?
Ele foi campeão do torneio.
Isso, campeão peso pesado era, tá? Era o Alexandre Overeem.
Tá, mas esse torneio não era
um mata-mata,
pelo não seria tipo? Cinturão?
Não. Não.
Depois, porque o Overeem saiu antes da final.
Isso, né? O Overeem largou, né? Não, o Overeem tava classificado e largou.
O campeão do torneio pegava o cinturão, não foi?
Não, deram um cinturão pra ele, mas. Não, deram um cinturão pro Cormier, mas era o cinturão do torneio.
Então. Me fugiu isso da cabeça, que eu achava que eles tinham decidido que o novo campeão dos pesados seria o campeão do torneio.
Bem, falando em novo campeão. Não tivemos na categoria dos meio-médios. Damian Maia, o brasileiro, encarou o americano Tyron Woodley e saiu derrotado depois de 5 rounds. O Damian tentou o jogo dele, Alexandre, de grappling e pressão o tempo todo. Não teve sucesso, mas teve próximo de sucesso, principalmente no primeiro round, quando conseguiu colocar uma certa pressão. Eu acho que para a maioria, o Damian, inclusive, para muita maioria não, né? Mas uma parte achou que ele ganhou o primeiro round. Eu acho discutível, porque ele ficou com mais pressão e tudo mais pra cima do Woodley, mas quem acertou os golpes mais contundentes foi o Woodley. E a partir do segundo round, infelizmente, o Damian não conseguiu nem fazer essa pressão mais no Woodley, só voltou a ameaçar um pouco no quinto round. A luta foi um monólogo do Damian tentando desesperadamente grudar e quedar o Tyron Woodley com socos esparsos, e o Woodley devolvendo todas as investidas de queda do Damian com socos pesadíssimos no brasileiro, e também sem fazer questão nenhuma ao Tyron Woodley de fazer uma luta mais atrativa para os fãs, de buscar um nocaute, algo que estava ao alcance dele. Por fim, Alexandre Matos, como você classifica a atuação do Damian? Lógico que sabíamos que ele era zebra, sabíamos que a missão era muito complicada, contra um lutador baixo, de centro de gravidade baixo, e um wrestler muito bom contra como o Woodley. Mas qual é a sua análise? Decepcionou o Damian? Atendeu o esperado, que era muito difícil mesmo? Você teria feito algo diferente na sua, se você fosse o corner dele ou o próprio Damian?
Me desculpa, só 30 segundos antes de te responder, que eu fico nervoso se eu não conseguir. O Daniel Cormier, depois que ganhou o Josh Barnett, ele lutou com o Dion Sterling no Strike Force e não tinha cinturão no jogo. Ele não foi campeão do peso pesado. Ele ganhou o torneio. A última luta dele era uma lutinha sem vergonha lá.
Alexandre Matos não deixa ponto sem nome.
É que eu ia ficar... eu não ia pensar em outra parada aqui até... poder tirar essa dúvida mesmo.
Mas eu tinha jogado a toalha.
Não, mas
então, sobre a sua pergunta, cara, do Damian, infelizmente, pra mim não teve surpresa nenhuma, tá? O Damian, eu vinha falando já há muito tempo, ele era um lutador, o Marco Antônio falou aqui que o Woodley fez o Damian parecer razoável na trocação. Não fez nem de perto, tá? Isso é um baita de um exagero, não fez nem de perto. Enfim, pelo contrário, inclusive, acho que foi tão fácil o modo com que o Woodley conectou o golpe no Damian, que eu acho que foi o oposto do que o Marco falou aqui, mas tudo bem. eu não tive nenhuma surpresa do que aconteceu pelo seguinte, foi uma história linda do Demian Maia a partir da hora que ele decidiu, perdeu do Chris Weidman, vou baixar de categoria, vou lutar de meio médio e voltou às origens, e eu nunca mais esqueço disso. Antes da luta dele contra o Dong Hyuk Kim, que foi a volta para a categoria, eu tive com o Eduardo Alonso, o empresário dele e quase head coach do Demi, e o Eduardo Alonso falou, cara, a gente está montando uma volta às origens, ele vai voltar a focar no que ele é bom, no que ele é forte. Por quê? Porque quem lembrar daquela época, o Demi andou se enveredando na área do striking. Né? O Demi andou treinando boxe com Dori, com Cigano, andou treinando Muay Thai com Vandy, andou trocando porrada, ele inclusive estava levando vantagem contra o Marco Munhoz na luta, ele se empolgou naquela luta contra o Nate Marco, então ele teve alguns momentos bons, alguns momentos ruins. Ele tentou fazer uma mudança no jogo dele, não conseguiu, voltou às origens. E quando ele voltou às origens, ele teve um histórico muito legal. O problema é o Demian, quando ele pegou a Elite, ele perdeu, que foi o Rory McDonald. Depois que ele perdeu do Rory McDonald, ele perdeu do Jake Shields numa luta que muita gente acha de resultado contestável, né? Mas perdeu dentro do jogo dele, né? Isso é que foi foda. O Jake Shields fez o jogo do Demi e ganhou do Demi aqui no Brasil, inclusive.
American Jiu-Jitsu.
No American Jiu-Jitsu, Tem gente que fica louca quando fala essa expressão.
Porque o Shields chama a técnica dele de não Brazilian Jiu-Jitsu, mas de American Jiu-Jitsu.
É, porque é uma parada que tem muito mais wrestling envolvido, né? Do que apenas Jiu-Jitsu puro.
Como o Demian tem hoje, né?
É, o Demian tem hoje, mas o wrestling do Demian não é um wrestling puro e ficou claríssimo.
Sim.
No sábado, né? Então o Demian pegou, e depois que ele perdeu pro Rory McDonald, ele pegou um baita de um atalho. Né, ele ganhou de um monte de gente que não era. Que não vai levar ninguém a title shot algum, tá? De Neil Magny, de Ryan LaFleur, do Gunnar Nelson. Ele ganhou de um monte de gente que vai levar a lugar nenhum. Vai fazer ele subir no ranking, mas ninguém vai supor que o cara vai disputar o cinturão ganhando essa galera. Apesar do que havia uma pressão imensa, né? Quando a gente dizia que ele tinha que ganhar de um top 5. E ele ganhou do top 5 mais viável possível, um top 5 que não defende queda, um top 5 que tem problema. Contra o grappling ofensivo, um top 5 que tava mal, né, que é o Carlos Condes, e ganhou do Condes. Beleza, fez o que ele tinha que fazer, ótimo, beleza. Ele pegou uma série, inclusive, ele pegou uma sequência de lutadores de defesa de queda péssima, né, que é o Matt Brown, do Carlos Condes e o Jorge Masvidal. Ficou uma impressão errada no cara, e aí ele vai enfrentar o Woodley, que é o All-American da NCAA, foi vice-campeão de conferência, cara que bateu de frente com o Johnny Hendricks na universidade, um puta de um wrestler de altíssimo nível, e ninguém achou que, cara, o que ele fez antes ia dar certo contra o Woodley. Para. Vocês totalmente iludidos. Eu falando, vocês estão loucos. Aí pronto, então toma aí 25 minutos pra vocês verem que vocês estão loucos. Entendeu? Não surpreendeu. Quem se surpreendeu, viajou. Entendeu? Quem ficou surpreso com o que aconteceu, viajou grosso. Grosso, porque a probabilidade do Demi encaixar uma queda no Woodley, ou era no Hail Mary, ou ia se jogar, se embolar que nem o Toquinho, entendeu? E ele não conseguiu fazer isso. Por que que ele não conseguiu fazer isso? Porque é a coisa que eu falava pra todo mundo, sempre antes. O Demian não dá o benefício da dúvida pro adversário. Todo mundo sabe o que ele vai fazer. O que o Woodley fez? Chamou um grappler monstruoso, que é o Ben Askren, e falou, amigão...
Esse campeão do Bellator, tá o campeão do ONE FC.
Do ONE FC, virou e falou o seguinte... Meu filho, eu tenho um mês pra luta, 40 dias pra luta. Defesa de queda até o cu fazer bico.
Me mostra tudo que o Demian vai tentar contra mim.
E o Askren é muito melhor do que o Demian derrubando, mas muito melhor, muito.
Derrubando, não no jiu-jitsu.
Não no jiu-jitsu em si, sim, veja bem. No jiu-jitsu em si, a gente só vai falar do Demian com o jacaré, tá? No MMA. No MMA, o jiu-jitsu em si não vale nada. O jiu-jitsu você precisa, contra a elite, você precisa... de queda, você precisa de alguma coisa de judô, você precisa de alguma coisa de wrestling, do próprio jiu-jitsu que incorporou movimentos dessas artes marciais também. E cara, não vai, bicho. Então o cara se... Ó, eu já sou um wrestler de altíssimo gabarito, eu sou um cara forte, eu sou um cara que sei defender queda. Eu vou me preparar com um monstro que vai me botar pra baixo de tudo quanto é jeito. Cara, o Woodley fez o que todo mundo tinha que ter feito. A diferença é... O Woodley não é o Demi, o Woodley não é o Conte, o Woodley não é o Matt Brown, o Woodley não é o Jorge Masvidal. O Woodley é o Tyron Woodley, entendeu? Então não vai derrubar. vai ficar... O Demi tá com 39 anos, ele não tem mais explosão, ele vai mergulhar nas pernas do Woodley, ele vai ficar clipado na perna do Woodley. Ele não vai derrubar. Entendeu?
Então foi o que aconteceu.
E foi o que aconteceu. E eu fiquei... Você lembra aqui, quantas vezes eu fiquei nervoso da luta que o Demi tinha que entrar... Simbola, meu irmão, joga três socos. O Demi não tem medo. O Demi
que nem
tem...
a Honda fazia, né?
Lê? É isso. O Demi não tem medo de tomar soco na cara. Além de não ter medo. Além de não ter medo de tomar soco na cara, o Demi tem um puta de um queixo duro, bicho.
É, um ca... não,
é difícil tu derrubar o Demi, entendeu?
É um cabra macho, assim,
é,
na definição da palavra.
Isso, vai pra dentro, não quer nem saber, entendeu? Então, faltou ele fazer isso, entendeu? O Woodley deu a grade pro Demi. Entendeu? Por que o Demi não embola com o cara ali, chapa o cara na grade de qualquer jeito? E simbola esgrima no cara rápido, que o Demi faz isso bem. E dali ele ia conseguir derrubar. Ou, calma, vamos reformular. Dali ele teria um pouco mais chance de derrubar. Do Sim. jeito que ele fez, ele ia estar até agora tentando derrubar e não ia conseguir. Certo. Ele tentou 25 quedas e não conseguiu nenhuma. Eu não me lembro de ter visto isso acontecer antes. Não me lembro.
Se passa a palavra pro Tintin, só conclui seu comentário. Alguma chance do Demi ter ganhado algum round, Ale?
Não. Não.
Pra você, 50-45, pelo menos.
45 tranquilamente. Não foi nem pelo menos, porque o Woodley fez nada demais além do mínimo pra ganhar 10-9, né? O Woodley é um baita de um campeão sem sal nenhum, né? Ele poderia ter apertado o acelerador, não tava nem aí pra apertar o acelerador, o negócio dele era ganhar o cinturão. Então, não dá. Entendeu?
O jiu-jitsu salva não é verdade, né? Só o jiu-jitsu salva cada não, vez menos
é cada verdade. Cada vez menos é verdade, exatamente. Não tem isso. Ele precisa de alguma coisa para fazer o jiu-jitsu salvar ele. E o Demi não era um confronto muito ruim para ele. Para você ganhar, hoje a regra é muito clara em grappling efetivo e striking efetivo. Não houve grappling efetivo do Demi no primeiro round para justificar que o Demi ganhasse. Aquela pressão... Era agressividade, era controle de octógono, que hoje, na regra, não vale mais nada, desde que, a não ser que você tenha um empate absoluto
em
striking e em grappling efetivo. E não teve empate em striking efetivo. Me desculpa, mas não teve nem perto. Entendeu? E eu acho que, inclusive, o primeiro round foi o round que o Woodley acertou mais golpe. Então, não existe dar o primeiro round pro Demi, não existe. Entendeu? Sobre a regra de pontuação, não existe. Foi 50-45 a luta.
Diego Tintin, Alexandre Matos esgotou todas as análises técnicas da luta, então não vou te perguntar mais nada disso para não ser redundante. Futuro dos dois, Diego Tintin, Demian Maia, o que fazer agora? Já deu para ele? Já deu não, né? Quer dizer, quer continuar lutando, ganhando dinheiro dele, tá ótimo. Mas aspiração ao cinturão pro Demian, você acha que tem alguma? Tem que mudar de categoria? O que você faria se fosse ele? E o Tyron Woodley é um campeão chato, né, Tintin? Mas é o campeão, fazer o quê? O homem tá lá pro cinturão.
O Demian Maia está caminhando para o final da carreira, sem nenhuma dúvida, né, pela idade dele. É um cara que dificilmente, para não dizer com certeza, não vai ter outra chance de disputar cinturão, mas ele vai continuar aí fazendo suas lutas para ganhar o seu pagamento e terminar essa bonita carreira que ele teve de uma forma decente. Né? Esperamos que isso aconteça. Porque ele merece que seja dessa forma. Não tem mais nenhuma aspiração de cinturão. Isso pode ser até bom para ele, deixa ele mais leve, faz lutas mais legais, pode pegar gente que ele consiga finalizar, né, voltar aquelas raízes do representante do jiu-jitsu no MMA. Acho que é uma boa para ele. E o Woodley é o que você falou, cara. Tem que aturar. Assim, ele já tem mais defesa de cinturão do que o Cain Velasquez, né? Que a gente sempre
tá aí. Porque todos os campeões de peso pesado da história do UFC.
E numa categoria complicadíssima, que é os meio médios, né? Muitos concorrentes.
Numa categoria dificílima, que a gente falava aí que ia virar uma zona depois que o St-Pierre, né, largou o cinturão. Então, virou uma zona até o Tarouca chegar no cinturão, que já fez três defesas. Então, que alguém que chegue e tire o cinturão do cara. Pra mim, o melhor meio médio do mundo tá no Bellator, né? Ele tá se aproveitando disso pra se manter campeão por enquanto e até que alguém apareça e tire dele.
Que seria o Rory McDonald. Pessoal, temos mais um assunto pra fechar hoje. Um grande abraço pro Patrick Pereira. Tenho que fechar aqui com Christian Cyborg. Um minutinho só, lembra mim que eu vou querer essa trilha, mas... Pessoal quer saber, Robbie Lawler e Donald Cerrone, programa que vem, Renan Barão, programa que vem, Renato Moicano, programa que vem, então...
Ricardo Lamas,
programa que vem.
Volkan Özdemir.
O Ozdemir, aí, potencial desafiante do John Jones, programa que vem, então tem muita luta pra falar, mas hoje tinha que falar um monte de John Jones, obviamente. Vai ficar tudo pro programa da segunda-feira que vem. Pra finalizar os últimos 5 minutos, vamos falar de Cristiane Ciborgue, que saiu campeão. Eu quero mudar a trilha pra comemorar o título pro Brasil de uma maneira bem ufanista, tradicional momento do esporte brasileiro, no momento de vitória. Fiquei domingo de manhã ensolarado nas ruas da Europa. Quer dizer, domingo de manhã no Brasil, né? Por lá, período da tarde. E vamos de trilha do Ayrton Senna, trilha da Fórmula 1, para falar dos títulos da Ciborgue, um título previsto, Tintim, mas muito bonito, né? Apesar do a Tônia, é, sobrenome dela, Alexandre Matos?
Evinger,
eu ia falar Evans. A Tônia Evinger valorizou o título da Ciborgue, mas foi o passeio esperado da brasileira campeã do UFC.
Antes do Tintim falar, tem o grande momento da noite, foi naquele negócio, né, que o Bruno me pergunta na live... E aí, o que você acha? Eu acho que a Tony Evinger vai durar o primeiro round. Assim que acaba a frase, ela leva o primeiro jab da luta, dobra o joelho, bate o joelho no chão. Eu falei, rapaz, ela não vai durar nem um minuto.
Mas durou, né?
Durou três, né? Chegou em terceiro.
Três ou quatro rounds?
Terceiro.
Diego Tintim, coroa a Cristiane Ciborgue, gostou da atuação dela, esperava um pouco mais. E muito, e assim, você que é um cara que sempre defendeu essa existência desse cinturão, né, Tintim? Muito legal ver a brasileira que é a melhor dessa categoria, essa coroada campeã.
É a melhor das cinco.
É, e aí o Tintim me sabota aqui, né? Cai a conexão dele bem no final do programa. Alexandre Matos, eu passo a palavra pra você enquanto isso.
Ou seja, ninguém tem que falar de peso feminino.
É, o Tintim vai ficar sem falar, né? Puta, é. Justo ele que é o cara que defende... É, tá com um probleminha aqui na nossa conexão. Vamos refazer a conexão só pra registrar a opinião dele. Mas Matos, a
puta lutadora, monstra, animal, a Cristiane Ciborgue. É, hoje ela é a número 1 peso por peso do MMA feminino, né? Tem um comentário aqui dizendo que ela é melhor que o John Jones. Nosso amigo Bruno Caveira tá completamente fora de si, né? Não é nem de perto, assim, o cartel da Cris é. Cara. Eu acho que dos campeões dominantes da história do MMA, o cartel dela é o pior por larga margem, né? Então, ela tem culpa? Não, ela não tem culpa.
Essa de concorrência ter o peso dela que ela é o que tem, né?
É, o que tem pra hoje, vamos lá, né? Fazer o quê? Então,
Fez o jogo dela de trocação contra a Evinger?
E o mais legal foi o seguinte, ela fez o jogo dela, ela fez um jogo metódico, né? As pessoas viram que ela tava menos explosiva, menos agressiva, ela falou uma parada que eu achei muito legal. Ela falou o seguinte, porra, nas minhas lutas eu entrava igual uma louca, jogava 100 golpes, acertava 50. E eu não entendia o que acontecia. E era mais ou menos isso mesmo, né? Ela ia igual uma monstra, igual um vândalo, jogava golpe igual um troglodito, igual um tornado. E agora ela falou assim, agora, desse modo, eu tô enxergando o que acontece. Então, eu sei aonde eu vou acertar, eu tô vendo pra onde a adversária vai. Eu prefiro muito mais a Cris agora, entendeu? Eu prefiro a Cris trabalhando as vitórias dela do que vindo aquele negócio de blululul e derruba e você vê assim, pegou mais uma lata, entendeu? Porque no final das contas é isso mesmo, né? Então, valoriza a vitória dela, valoriza as atuações dela, valoriza ela como lutadora. Sensacional. Além de tudo, ainda tem o grande momento do MMA feminino, né? O Brasil agora tá no... Fight Like a Girl. O Brasil só tem dois cinturões e os dois são femininos, né? Então, Fight Like a Girl. Né? As meninas detonando aí no MMA nacional. Não há nenhum... Assim, não é que não há nenhuma possibilidade. É difícil a Cristiane Ciborgue perder esse cinturão, né? A Amanda também tá muito bem no peso galo. Só tem um monstrinho no peso palha pra não dar pra fazer a trinca. Não tem condição. Mas é sensacional, muito boa a atuação da Cris. Que pena que ela tá numa categoria de merda, que pena que um talento tão grande é desperdiçado contra gente pequena. Tu vê, a Tony tava gorda, sobrando e tal.
Alexandre Matos, enciclopédia, o que crava o Tadeu Passos aqui, assina embaixo.
Que é meu primo?
Assina embaixo, primo ou não, assina embaixo. Reduz a trilha porque o Diego Tintim tá de volta, Tintim. A gente tem que comentar brevemente, só porque, senão o pessoal vai falar que a gente não falou. A gente sabe do porém da carreira da Ciborgue, né? Que ela até se topega uma vez no antidoping, a gente sabe disso, ela sabe que errou, e a gente, isso não, mais importante, isso não tira o mérito técnico dela, da lutadora completa que ela é. Diego Tintim, ninguém tem dúvida que tecnicamente ela é a melhor lutadora da categoria dela do mundo, que coroa com esse cinturão. E agora, Tintim, Holly Holm, convencer a Rendamia a voltar, o que você faria, Tintim, com a nossa Ciborgue?
Mega Anderson.
É, o essa luta da Cyborg foi a que eu mais gostei dela, cara. Eu achei que...
Eu também.
Que dessa vez ela se portou, ela lutou como uma campeã mundial, mostrando que tem estratégia, que tem paciência, que tem variação no jogo. Porque antes parecia que ela só ganhava por causa da vantagem física que ela tinha.
Perfeito.
Ela saía abrindo um ventilador de porrada toda a luta, acabava acertando, né? Levava algumas, acertava também. Como ela tinha uma vantagem física enorme, ela conseguia a vitória. Dessa vez não, dessa vez eu vi ela lutando MMA misturando artes marciais.
Apesar de continuar com a vantagem física.
Isso, apesar de continuar com a vantagem física, mas ela lutou MMA dessa vez, assim, de uma forma mais completa. Eu gostei bastante de ver isso.
E o futuro dela, Tintin? Holly Holm?
Sobre o próximo desafio, parece que estão encaminhando a luta com a Holly Holm, né? Acho que é o melhor desafio para ela dentro do plantel do UFC.
Uma boxeadora campeã mundial, né? Isso é muito interessante mesmo.
Uma lutadora de trocação muito técnica que pode... trazer para a mesa aí a possibilidade de se aproveitar, né, do jogo mais rústico da Cyborg. Tem uma desvantagem física grande, como qualquer lutadora que lute no peso galo do UFC, mas das que tem essa desvantagem, talvez seja a que tenha menos.
Ela é a Zingana.
Isso, ela é a Zingana. E acho que traz um certo risco, né, para a luta. Então isso já dá mais graça do que qualquer adversária que a Cyborg teve desde a Marlos Conner, né? Que a gente não via como oferecer nenhum tipo de risco.
Bem, Diego Tintin, vamos ficar só com isso de Cyborg por hoje. Até a gente já completou, acho que não tem mais muito o que falar da Cyborg, porque ela tecnicamente sobrou na luta. E a gente ficou esperando esse casamento. Eu torço muito pelo casamento com a Holly Holm. Será uma grande lutadora de Muay Thai, que é a Cristina Cyborg, contra uma campeã mundial de boxe, kickboxing, que é a Holly Holm. Seria muito do meu agrado esta luta e acho que engrandecer muito mais a carreira da Cyborg, além de tudo. Muito obrigado, Diego Tintin, pela companhia. Muito obrigado, Alexandre Matos, Leandro e a mim. Sobe a trilha, Leandro, por favor, para finalizar hoje o programa. Essa trilha é bonita, deixa um clima de esperança e alegria no ar. A gente sabe que faltou muita coisa, pessoal do UFC 214. Tem programa segunda-feira que vem para complementar. Vai ter o UFC no México para a gente falar também. Tem na outra semana também. A gente vai complementando as análises das lutas. Você não vai ficar sem as análises aqui no podcast. Lembrando que já teve análise no site, né? Mas você vai ter análise aqui no programa na próxima segunda-feira. Você conhece o MMA Brasil agora. Muito obrigado pela audiência. Estaremos aqui de volta a toda segunda-feira às 9h30. Mas entre diariamente no site, porque nosso conteúdo é diário, com muita informação e análise para você. Um grande abraço a todos e até semana que vem.